Bem-vindos ao Conversas desta semana. O convidado é o Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, freguesia que tem dentro de si uma cidade com 23 anos e a celebração é esta sexta-feira. Quem estiver a ouvir o programa na quarta sabe que é uma entrevista gravada antes da festa. Se for no domingo em reposição, já será depois desse momento. Carlos António Rocha, bem-vindo. 23 anos de cidade, pode ser o mote. 10 anos de mandato, 10 anos e meio de mandatos autárquicos também pode ser outro mote para servir de balanço àquilo que é, no fundo, uma década de trabalho numa junta de freguesia. O que é que mudou ou o que é que tem mudado nesta Gafanha da Nazaré ao longo, pelo menos, da sua gestão?
Bom dia, Carlos. Obrigado pelo convite. Bom dia.
Este bom dia porque estamos a gravar na manhã da data de emissão.
Boa tarde para a hora que vai sair a emissão. Obrigado pelo convite, um cumprimento aos cidadãos da Gafanha da Nazaré. Permite-me, antes de começar a responder às suas questões, uma palavra de saudade já para o nosso colaborador Manuel Serrado, que vai hoje a sepultar. Funcionário muito peculiar, muito particular, que merece o carinho de toda a estrutura da Junta de Freguesia e que trabalhou connosco vários anos. E, portanto, esta nota que eu acho que era importante. Concretamente, em relação à questão que me colocas, 10 anos e meio de mandato, que, no fundo, são quase 18 anos e meio, porque tenho 8 de tesoureiro, naturalmente. E na Gafanha da Nazaré mudou muita coisa nestes quase 20 anos, mas há muito mais para mudar. O processo autárquico é um processo que está em permanente evolução. Estamos sempre insatisfeitos por aquilo que conseguimos e por aquilo que pretendemos fazer. E o nosso maior problema é estarmos, de facto, dependentes daquilo que são outras entidades que nos condicionam na nossa ação e na nossa gestão com a sua visão, não discutível, porque quem lidera tem sempre a possibilidade de tomar as decisões que entende, mas há de facto ainda muita coisa para fazer e muita coisa de muita relevância na Gafanha da Nazaré. Fizemos um trabalho importante a vários níveis, nomeadamente a nível social, nomeadamente a nível ambiental, nomeadamente a nível das infraestruturas físicas, com melhorias significativas, especialmente nos eixos que nos aproximam das escolas da freguesia, com a construção de passeios em parceria com a Câmara Municipal de Ilha, por via do contrato interadministrativo. Temos variadíssimas coisas. Eu diria eu que o nosso maior trabalho que se faz na freguesia todos os dias, que é o de apoio às associações, que é o de apoio às pessoas, que é o da resolução dos pequenos problemas, praticamente é aquele que não é visível, que não é quantificável, mas que nos ocupa muito tempo, todo o tempo, diariamente, de uma equipa que neste momento é constituída por 23 pessoas para servir a população.
Mas não há um sabor a desilusão, de alguma forma? E eu vou entrar aí, se calhar até atalhando um pouco o caminho, depois daquela que é considerada a grande obra, digamos assim, da década, que é o saneamento, a rede de saneamento básico. Havia a expectativa e havia promessas do passado de que o projeto A, B, C, D, só depois de estar feito o saneamento e a base do saneamento. A verdade é que depois da base do saneamento, tudo parece ter passado a um ritmo mais lento.
Deixa-me dizer-te o seguinte, e se calhar isto pode chocar, mas é a minha sensibilidade e a daqueles que me acompanham no Executivo. A Gafanha da Nazaré tem sido literalmente esquecida pelo poder autárquico que gera o município. Primeiro, com o argumento de que a regeneração urbana e os fundos para a regeneração urbana, por imposição da União Europeia, apenas se destinam à sede do Conselho, e mesmo que assim seja, e não ponho isto em causa, deveria haver uma contrapartida financeira ou uma contrapartida de investimento para as restantes freguesias do Conselho em detrimento desta circunstância.
Está a falar de mecanismos de compensação que surgissem do próprio Orçamento Municipal, assumidos pelo Orçamento Municipal.
É exatamente, exatamente, porque se os fundos europeus têm que ser direcionados pelo Orçamento Municipal ou pelo Executivo Municipal para a sede do Conselho, não podemos, só por este facto, continuar a investir na sede do Conselho e não fazer absolutamente nada nas outras freguesias. E a Gafanha da Nazaré, já do tempo do Executivo anterior e neste Executivo também, elencou quando tomou posse, quando nós tomámos posse em 2013, elencámos a quem estava no poder na altura e continuamos a elencar de lá para cá, no início de cada mandato, um conjunto grande de ações que entendemos de capital importância para a Gafanha de Nazaré, e cito apenas três ou quatro. E esta, fundamentalmente, ela não é boa de citar, mas é preciso que as pessoas tenham esta consciência. Nós há mais de 100 anos que não fazemos sepultamentos dentro de queridos nossos fora da freguesia. Está prestes a que isso aconteça novamente, como aconteceu há mais de 100 anos. Os nossos entes queridos eram sepultados em Ilhavo ou nas terras à volta. E o nosso cemitério, eu ando a alertar para isto há 7 anos, o nosso cemitério entrou na construção de sepulturas no último talhão. Não vamos ter cemitério para mais de 3 anos. E, portanto, este é um processo que, quer o Executivo anterior da Câmara de Ilhavo, quer este, tem descurado literalmente e não tem dado atenção, e não lhe tem dado a atenção que é devida. Uma requalificação, um aumento, um alargamento do cemitério, não se produz de um dia para o outro. E os falecimentos e os enterramentos acontecem todos os dias.
E em que ponto é que está esse processo? A autarquia, creio que na altura alegou questões burocráticas com os terrenos, os levantamentos.
Esse trabalho foi feito e foi entregue por mim, quer ao Executivo do Engenho Fernando Cassoelo, quer ao Executivo do Dr. João Campo Largo. E até agora, aquilo que sabemos é que está tudo em águas de bacalhau, está tudo parado. Não há uma palavra, se existe alguma coisa por dentro, não há uma palavra que chegue à junta de freguesia, apesar da nossa existência, apesar de citarmos isto muitas vezes nos diferentes fóruns onde estamos. E este é um exemplo flagrante daquilo que é o não olhar para a freguesia da Gafanha de Nazaré. Depois temos a circunstância da regeneração dos dois centros urbanos, se assim lhe podemos chamar, na Gafanha de Nazaré. Os centros cívicos, estamos a falar da zona da Junta de Freguesia da Igreja Matriz e estamos a falar da zona da Calda Vila. Como sabemos, a Gafanha de Nazaré tem exponencialmente toda a sua estrutura económica e financeira associada à Avenida José Estevão. E temos estes dois polos principais de atração, que sempre foram, na freguesia. Não há um olhar para isto, independentemente de tudo o resto, independentemente dos desafios da Junta.
Falou-se de um master plan, um estudo. Esse estudo já tem alguma, digamos, algum corpo? Já
quando
alguma...
o engenheiro Ribal Esteves, em 2005, 2006, 2007, propôs um projeto de requalificação para esta zona da Junta de Freguesia, também era um estudo, também era um projeto, inclusive foi apresentado publicamente, com os dois edifícios dos Correios e da Junta a passarem para a parte de trás daquilo que é hoje o parque de estacionamento atrás da Junta, com um parque de estacionamento subterrâneo e com uma praça central por cima.
Aí era uma PPP, não é?
Era uma PPP, exatamente. Mas tudo isto fica na gaveta. E, portanto, eu já acredito pouco naquilo que vou ouvindo, porque ouve-se de facto muita coisa. Há muitos milhões para investir, mas a gente não os vê saírem da gaveta para o terreno. Os projetos que se conhecem, enfim, não existem, ou o que existe é muito pouco, são os vossos. E, portanto, este é mais um processo que deveria ser olhado com muita força para a Gafanha de Nazaré e que não acontece. Veja-se. E aqui não há qualquer menosprezo da minha parte pelo trabalho, ou não há qualquer destrinça daquilo que deve ser o trabalho numa e noutras freguesias. O Jardim Henriqueta Maia, por exemplo, no centro da cidade de Ilhavo, já foi requalificado duas ou três vezes. Nós temos um 31 de agosto que não existe. Temos esta questão da regeneração urbana nestes dois polos da Gafanha de Nazaré que não existe. Temos que olhar para isto de forma diferente. A Gafanha de Nazaré, com quase 16 mil eleitores, merece um respeito diferente, merece um olhar diferente e merece que, de facto, se invista aqui. Esta tem sido uma luta nossa, que não tem sido ouvida, tem esbarrado nos diferentes executivos municipais que por aí passam. Tenho muita esperança que no futuro as coisas possam ser diferentes. Não será no meu tempo, eventualmente, o futuro a Deus pertence, mas espero que estas coisas possam ser alteradas e possam ser tratadas como deve ser e como a Gafanha de Nazaré e o povo da Gafanha de Nazaré o justifique. Porque não basta falar de investimentos de muitos milhões quando eles são feitos por outras entidades. Nós às vezes ouvimos os executivos municipais falarem de milhões que vêm para a Gafanha de Nazaré, que estão a ser investidos na Gafanha de Nazaré, mas, de facto, a intervenção dos executivos municipais naquilo que é a disponibilização financeira é pouca. E às vezes só a boa vontade para que as coisas existam tem de acontecer, porque eles são os gestores do território, naturalmente. E, portanto, essa boa vontade tem que partir deles. Nestas outras que eu tenho falado, parece-me que há pouca boa vontade para fazer isto e para levar isto por diante.
E está a olhar para diferentes momentos de gestão autárquica, está a falar para diferentes forças políticas, portanto não está aqui a comprometer apenas o executivo atual. Vamos tentar dissecar um bocadinho esta perspectiva histórica ou esta evolução. Falhou o PSD enquanto poder também autárquico em Ilha?
Eu acho que falhou. E a prova disso foi o resultado eleitoral que aconteceu em 2021. O povo, e em particular, e o povo tem sempre razão, o povo, e em particular o povo da Gafanha da Nazaré, diria eu, penalizou o PSD por aquilo que não se fez e se deveria ter feito ou se poderia ter feito nesta freguesia. É a minha leitura, vale o que vale.
Mas tinha alertado para esta situação internamente?
Tínhamos alertado para esta circunstância, conversámos muitas vezes sobre esta circunstância, mas é como digo, as decisões são o que são, de quem pode tê-las, e depois de tomadas não temos condição de ir reverter. O mesmo se passa hoje, no tempo de hoje. Esta crítica que eu faço ao PSD do passado, faço ao Movimento Unir para Fazer, que está hoje a liderar os decisivos da Câmara. O Unir para Fazer esqueceu-se literalmente da Gafanha da Nazaré. Não existe na Gafanha da Nazaré. As duas obras que aconteceram na Gafanha da Nazaré foram aquelas que vinham de trás, nomeadamente a pista ciclável junto ao Parque de Campismo e junto ao Complexo Esportivo, e a obra da São Francisco Xavier, que tinha um segundo passo para dar depois do cruzamento da Padre Américo até ao Café Pedrito, e não existe nada, está tudo parado. E, portanto...
Esta sexta-feira há uma visita a obras. Normalmente é tradicional os executivos. A que obras é que vão?
Vamos visitar, nomeadamente, a obra da Afonso Albuquerque, que está concluída. Vamos visitar a obra da Padre Américo. Vamos visitar um beco que a Junta de Freguesia assumiu fazer, quando a Câmara diz que não podia fazer, na Rua Heróis de Angola, que fizemos o tratamento da pavimentação e da rede de águas pluviais. E depois outras pequenas obras, como manutenção de valas, como estruturas que nós temos integradas no interadministrativo e que estão a ser trabalhadas já para este ano. Algumas delas ainda não estão, as de maior monta, não estão ainda no terreno, nomeadamente a pintura do edifício externo das juntas, estamos em fase de orçamentação, e a aquisição da viatura, que também está contratualizada no interadministrativo, estamos também em fase de negociação para adquirir.
E com chancela municipal, quais são as principais intervenções em curso?
Com a chancela municipal, diria eu que a única intervenção que conheço em curso é a obra dos passeios na Praia da Barra, que muito honestamente não sei se o projeto é deste executivo que vinha de trás, e isto porque nós falamos muito pouco, vamos visitar a obra da ampliação do Fórum da Maioridade, que começou há dias a ser feita a sua ampliação.
No fundo, a Junta de Freguesia e a sua estrutura tinha a convicção, ou tem a convicção, de que os grandes projetos que estão para executar resumem-se à reabilitação da Escola Básica Professor Fernando Martins e Unidade de Saúde.
Sim, vamos ver se de facto concretizam, porque, mais uma vez, essas duas obras, a Professor Fernando Martins não, mas o Centro de Saúde é uma obra que, apesar de ser liderada e conduzida pela Câmara Municipal de Ilhavo, é uma obra em que a Câmara não despende de um cêntimo. O financiamento para essa obra, que vem a ser prometida há larguíssimos anos, é um investimento 100% feito a nível do PRR e com dinheiros vindos do Estado Central. Portanto, a Câmara não investe um cêntimo nesse processo, a não ser, eventualmente, na questão dos projetos e na questão do trabalho de liderança. Portanto, mais uma grande obra, que de facto é ansiada e esperada e pela qual reivindicamos há muitos anos, que a executar-se na Gafanha da Nazaré, e eu digo a executar-se, porque temos este período temporal até o final do mandato, naturalmente, e estamos a 16, 17 meses do fim do mandato, e tenho dúvidas que todo o processo esteja concluído e se resolva até lá, mas isto é a minha visão pessimista da matéria, mas lá está, é uma obra que se concretiza porque o dinheiro vem de fora, não há de facto aqui um investimento da Câmara Municipal de Ilhavo nesta matéria. Também a outra grande obra que está prevista, e que vai para o terreno, segundo se consta, porque vai ser lançado o concurso recentemente, é a obra de requalificação da Avenida Marginal, mas lá está, é uma obra liderada pelo Porto de Aveiro, honra lhe seja feita por essa matéria, no valor de mais de 5 milhões de euros, e que o Porto de Alvim resolveu assumir para poder levar esta obra por diante, que é uma obra de capital importância para a Gafanha da Nazaré, para a salvaguarda das empresas que estão naquela área e para a salvaguarda das populações contra a subida do nível das águas da ria, que estão a ser uma prova evidente todos os dias. Basta que chova um pouco mais ou que haja maré viva e nós temos 10, 15, 20 centímetros de água em plena via pública. E, portanto, são obras grandes, são obras importantes, são obras que a Junta de Freguesia tem trabalhado naquilo que lhe é possível para que aconteçam em parceria com estas entidades, mas lá está, são obras que, de facto, não são obras da Câmara Municipal de Ilhavo, são obras em que o efeito da Câmara Municipal de Ilhavo é muito reduzido em relação àquilo que é o investimento.
E a que é que fica a ver, se na sua leitura, na sua visão, essa falta de investimento?
Opções políticas, naturalmente. Eu só vejo isto como opções políticas, portanto, daquelas circunstâncias que eu já citei anteriormente e poderia citar uma carrada delas, tenho imensas. Lembro-me de uma que era muito, muito querida e é muito querida e que nós andamos a bater nela desde 2017, que é, por exemplo, a colocação de iluminação na Rua da Seca, um ponto fulcral de circulação de pessoas, mesmo de inverno e muito mais de verão,
junto
à Vala do Odinó. São coisas que nós andamos a reivindicar há tanto tempo, a requalificação da zona envolvente à piscina municipal da Gafanha, a requalificação que esteve protocolada tripartidamente entre a Câmara, a Junta e Grupo Esportivo da Gafanha do complexo esportivo, a requalificação do Parque de Campismo. Enfim, temos uma imensidade de obras que nós sabemos que o Orçamento Municipal não chega para as executar todas num só ano ou num só mandato, mas temos uma imensidão de obras que era importante que se olhasse para elas de uma forma concreta e que algumas delas a gente pudesse começar a ver evoluir no terreno. Pelo contrário, o que acontece é que as que estavam projetadas, e dou o exemplo da São Francisco Xavier, a requalificação da São Francisco Xavier, mesmo essas que estavam projetadas dar continuidade ao primeiro trabalho, à primeira fase estão completamente abandonadas, ou pelo menos não estão abandonadas. Sabe-se muito pouco sobre elas, ou a Junta de Freguesia tem muito pouco conhecimento sobre essa matéria, sobre essas matérias.
Mas não há essa, ou não existe essa interação, esse diálogo, essa conversa sobre, por exemplo, esses projetos, como a continuidade de uma via que já mereceu um primeiro troço recuperado, reabilitado?
Nós temos muita dificuldade em tratar algumas questões que são de capital importância para a Gafanha. Não vemos. Nós precisamos de ter interação, precisamos de ter interligação, precisamos de ter disponibilidade, precisamos de ter abertura de espírito para a discussão dos problemas. Precisamos de, quando apresentamos uma sugestão, ser ouvidos e mesmo que ela não seja válida, se diga ok, nós equacionámos isto, estudámos isto, mas isto não tem viabilidade por esta ou por aquela razão. E esse diálogo não existe hoje.
Porquê? É uma questão de política, de partidos, de movimentos, de pessoas?
Pessoas eu não creio que seja, porque a nossa relação pessoal com a variação da Câmara, quer da oposição, quer da posição, é boa. Eu julgo que isto tem mais a ver com a condição de gestão que o Executivo Municipal terá, porque eu acredito que todo o tempo que eles têm é muito curto. Eu dou só este exemplo. Quando este Executivo tomou posse em 2021, havia uma perspectiva de reunirmos mensalmente Juntas de Freguesia e Executivo Municipal. Isso aconteceu, de facto, duas ou três vezes e depois não aconteceu mais. E não aconteceu mais porque as Juntas de Freguesia fecharam a porta ou desapareceram dos sítios onde estavam. Provavelmente desapareceu porque a absorção do trabalho e do tempo para o Executivo Municipal é de tal forma grande e exagerada em relação àquilo que é a condição que têm, que não permite que essa circunstância aconteça. E isto, naturalmente, vai criando distanciamento, vai criando... Diria eu que hoje a nossa relação com a Câmara é para aquilo que é estritamente necessário. E eu gostava muito das grandes discussões, gostava muito no bom sentido, das grandes discussões que tinha na Câmara de Ilhavo no tempo do engenheiro Cassoel, de quem sou amigo e de quem alguns dos cidadãos da Gafanha da Nazaré dizia que por ser amigo não reivindicava aquilo que era necessário, mas tenho saudades das muitas discussões que tivemos na Câmara em prol de alguns assuntos importantes e em prol de alguns temas importantes para a Gafanha da Nazaré, que pouco efeito tiveram de facto, mas pelo menos tinha o consolo de poder reivindicar e de poder, no sítio certo, tratar das coisas, porque, de facto, eu não sou um indivíduo de andar nos jornais ou nas rádios ou por aí, pelos cafés ou por outro lado, a dizer isto e a dizer aquilo. Eu gosto de tratar as coisas com as pessoas e gosto de ser ouvido pelas pessoas. E quando não há tempo para que isto aconteça, é difícil a gente fazer passar a nossa mensagem.
E para uma cidade com 23 anos ou uma freguesia centenária, isto reporta para uma questão de representatividade, digamos assim. Há um problema de peso político, há um problema de falta de figuras liderantes, há um problema... O que é que leva, então, e a partir deste discurso que tem mantido aqui ao longo já de quase 20 minutos, o que é que leva a que essa freguesia não esteja a conseguir o retorno ou o impacto, digamos assim, dos seus anseios junto do poder municipal conseguir?
Diria eu que, se calhar, um pouco, primeiro, as opções que têm estado a liderar a Câmara Municipal de Ilhavo. Acha-se sempre que a sede do Conselho é que é. E eu admito que seja. Veja-se a intervenção dos trabalhadores da Câmara Municipal de Ilhavo na sede do município e veja-se o que é a intervenção destes mesmos trabalhadores fora do município, nas outras freguesias do município. E, portanto, eu acho que o facto de se olhar para a sede do município como sendo a flor do lótus do Conselho, traz esta circunstância negativa para as restantes freguesias, e em particular para a Gafanha da Nazaré, quer quem dirige a Câmara seja da Gafanha da Nazaré, da Gafanha da Encarnação, ou de qualquer outro lugar, ou da freguesia de São Salvador, nesta matéria.
Mas o que está a dizer é que não vê essa representatividade ou essa importância, chamemos de social, espelhada na gestão do município.
Não vejo.
Porquê? E volto à mesma questão. Se essa freguesia ou essa cidade não consegue ter esse peso, isso deve-se a quê? Falta de lideranças políticas?
Eu diria que falta de visão política de quem lidera. Porque lideranças políticas já houveram de vária natureza no município. E o pressuposto tem sido o mesmo. Diria eu que é falta de visão política ou falta de vontade política. Veja-se, a Gafanha da Nazaré é uma das duas cidades do município. Diria eu que é, talvez hoje, a cidade do município mais pujante, aquela que mais cresce, e os censos de 2021 denotaram isso, nomeadamente em relação à população. Em termos económicos, a circunstância parece-me inquestionável. Temos só, para além do Porto de Aveiro, com a expansão das alíquotas lá a trazer, que é enorme e que vai revolucionar a Gafanha da Nazaré nos próximos 10, 15 anos, temos, só para além do Porto de Aveiro, temos a Prio, que é só a empresa que economicamente mais fatura no distrito de Aveiro. E, portanto, temos toda a condição para que se olhe para esta terra e devemos ter uma forma de olhar para esta freguesia e para esta cidade bem diferente do que aquilo que é feito. Temos que deixar o temor de que Ilhavo é que é, de que Ilhavo é que é, e isto aqui, que se entenda, que não há nesta minha visão e nesta minha perspectiva económica e social nada que me queira distanciar de Ilhavo, ou nada que, como outros às vezes dizem, que devíamos ter uma sede município ou coisa que o valha. Não, nada disso. Acho é que quem lidera tem que dar à Gafanha da Nazaré a importância que, de facto, ela tem, a relevância que ela cada vez mais tem, porque eu não tenho dúvida que é a freguesia do município que mais contribui em termos de impostos e em termos de condição para que este município seja um grande município.
E isso consegue-se também com a representação política? No fundo é isso?
Consegue-se com a representação política. Eu desejo muito...
Em que é que isto vai desafiar, digamos assim, os candidatos? O senhor já não vai ser, digamos, na freguesia?
Na freguesia, não.
Já não vai ser na freguesia. Em que é que isto vai, no fundo, responsabilizar os próximos candidatos? Sejam eles na freguesia, à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal, na elaboração de listas dos partidos, dos movimentos independentes. O que é que pode trazer, digamos, este seu, eu vou-lhe chamar, grito de alerta?
Eu acho que este grito de alerta, como disse, deve servir para que se pense de facto o município como um todo, que é isso que não tem acontecido, independentemente de quem são as lideranças. Sobre pena de a Gafanha da Nazaré, com o crescimento populacional que está a ter e com a descaracterização das famílias tradicionais que tínhamos e que vamos perdendo com este aumento da população muito oriunda de fora, possa vir a ser a freguesia determinante, sendo que já hoje tem grande influência nessa matéria, naquilo que são os destinos políticos e de gestão do município de Ilha.
Esta freguesia, na altura das últimas eleições, em 2021, diria que foi considerada também aqui, já nessa altura, como um dos dois polos, digamos assim, relevantes na definição das lideranças políticas, e na hora da saída, o Presidente da Câmara, que perdeu a reeleição, dizia temer uma cisão entre Gafanhas e Ilhavo. Acha que isso tem vindo a acentuar-se neste mandato, durante o mandato, com esse discurso que está a fazer sobre a questão das atenções ou dos investimentos? Estão a ressurgir, digamos assim, essas tensões ou esses incómodos territoriais? Que
eu diria que não vejo isso como sendo uma cisão. Continuo a não querer admitir que as freguesias restantes do concelho possam estar a ser prejudicadas em detrimento à freguesia sede do concelho por força das orientações políticas. Não diria que há uma cisão, mas é importante olhar para as freguesias como um todo. E é importante que os investimentos que dependem da Câmara Municipal e que a Câmara Municipal per si leva para o terreno olhem de facto para todas as freguesias de uma forma igual. É isso que é necessário. Como sabe, eu durante larguíssimos anos, na minha atividade política, trabalhei para que não houvesse cisões entre Ilhavo e Gafanha da Nazaré. Serei o último a trabalhar para que isso aconteça. E este meu grito de alerta tem a ver com questões fundamentais para a Gafanha da Nazaré que existem de facto, veja-se a questão do cemitério, e não por uma questão de cisão. Eu não sou daqueles que reivindico placas para dividir as freguesias. Pelo contrário, as placas foram colocadas, hoje algumas delas já não existem e está tudo bem. Não há problema nenhum, antigamente havia. Eu não sou daqueles que reivindicam placas para a freguesia. Eu acho que o espaço do município tem que ser um espaço global, deve ser vivido como um espaço de toda a gente e a ser tratado de forma igual por quem o gera. E é esse o meu grito. E é esse o meu grito, porque nós não podemos investir só na Gafanha da Nazaré quando terceiros investem ou quando há dinheiro do Estado Central para investir. Porque isso não acontece na restante área do município. E, portanto, é isso que é a minha reivindicação e é isso que é o meu foco. E acho que quem não olhar para isto com olhos de ver no futuro próximo tem pouca condição de liderar a freguesia e, eventualmente, até de liderar o município.
Quanto à vida mais, digamos assim, social das pessoas, aquilo que é esse tal movimento de entra e sai de residentes, de habitantes, quais são os grandes desafios? Já ouvi aqui, tenho de memória, numa das entrevistas que aqui mantivemos, a questão da coesão social, da integração de novos residentes, migrantes ou imigrantes.
Esse é um problema grande com que nós nos vamos deparar no futuro próximo.
Hoje não é ainda um problema.
Já é um problema hoje, mas vai ser pior, a perspectiva que possa vir a piorar num futuro muito próximo. O crescimento brutal das ALI no Porto de Aveiro e as indústrias que se fixam na Gafanha da Nazaré precisam de mão de obra para trabalhar. E se muita delas já fica sediada fora da freguesia por não haver condição de habitabilidade na Gafanha, vai ser pior, porque as empresas não podem cá instalar-se se não tiverem gente para trabalhar nelas. E isso depois traz-nos outro problema. Basta olhar para o nosso agrupamento de escolas, que neste momento tem no seu seio, na comunidade escolar, mais de 30 nacionalidades que estão integradas no agrupamento de escolas da Gafanha da Nazaré. Isto traz-nos problemas de variadíssima ordem, com culturas, com estratos linguísticos que não são fáceis de conjugar, traz-nos uma série de problemas. E a habitabilidade da Gafanha da Nazaré é um problema como é um problema em todo o país. É evidente que o problema do país a nós preocupa-nos pouco, preocupa-nos o da freguesia, mas a questão da habitabilidade e da condição da habitabilidade é um problema que o município tem que olhar para ele com olhos de ver. Há fundos do PRR para investir nestas matérias. É preciso que estes investimentos sejam bem direcionados e sejam bem concretizados para que se possa aqui, não é dar a resposta que é necessária, porque essa eu acredito que será sempre deficitária, é dar a resposta possível àquilo que as necessidades impõem.
Falamos de habitação, por exemplo.
Falamos de habitação.
Vai haver construção de ampliação de...
Eu penso que sim, penso que há um valor da ordem dos 5 milhões aprovado para habitação para todo o município.
E sobretudo a Gafanha da Nazaré tem já um espaço, uma área junto à,
sim,
à habitação
junto,
no Bebedouro, que vai ganhar novos fogos.
Sim, vamos ver o que é que aí vai acontecer e vamos ver para que é que isso vai servir e em que condições é que vai servir. E portanto estou muito expectante nessa matéria, é como digo, mas lá está, temos projetos, temos intenções, mas obra no terreno e condição de resposta temos pouca. E o tempo corre muito rapidamente nos dias de hoje.
E qual é o perfil desta cidade nesse capítulo, por exemplo, da sua área de expansão? É ter mais blocos residenciais, mais habitações unifamiliares? O que estamos a assistir é um desaparecimento, basicamente, dos terrenos todos que estariam disponíveis ou que estavam disponíveis, todos vão sendo comprados e...
Diria eu que a tendência é a tendência dos blocos habitacionais. Esta história de termos a nossa casinha térrea na Gafanha da Nazaré tem tendência a diminuir. É a minha perspectiva.
Mas, curiosamente, nos últimos anos não se viram nascer novas urbanizações ou nunca apareceram... Fase de expansão assim
porque,
tão...
Porque eu creio que a política de habitação tem sido, não tem sido olhada como deve ser olhada. E estes desafios novos que estamos a ter hoje, até por força das guerras, dos imigrantes, dos refugiados, destas pessoas todas que procuram nova condição de vida e melhor condição de vida e que nos procuram, porque nós aqui somos de facto um polo muito atrativo de empregabilidade, são um problema se nós não olharmos para ele como deve ser e já estamos atrasados em relação a essa perspectiva. Vamos ter seguramente que dar cordas aos sapatos, como costumamos dizer, para poder dar respostas e ter respostas em tempo útil para esta coisa, para estas coisas. Sou pena de não podermos deixar a Gafanha da Nazaré crescer como ela precisa de crescer e como se perspectiva que ela possa venha a evoluir.
Mas continua hoje, como foi no passado, uma terra para todos, uma terra acolhedora, de acolhimento?
Eu acho que sim. Eu acho que a Gafanha da Nazaré continua hoje a poder oferecer aquilo que a caracteriza, que é o bem receber, o bem acolher e o disponibilizar, condição da pessoa se fixar, tratando a sua vida aqui como lhe é desejável. Como lhe é desejável. Nós, na Gafanha da Nazaré, ao contrário daquilo que fazemos no resto do país e no município de Ilha, penso que também, portanto, nós, na Gafanha da Nazaré e no município de Ilha, penso que ainda conseguimos acolher e integrar pessoas. O problema do país é que acolhe muito bem quem vem, seja em que circunstância for, mas depois não integra bem essas pessoas. Veja-se aquilo que aconteceu com os refugiados da Ucrânia, foram todos muito bem recebidos, as populações trabalharam todas muito para dar apoio a estas pessoas, mas depois, passados uns meses, ninguém sabe o que é que aconteceu, muitas delas andam para aí aos caídos, não se sabe como é que estão, porque a integração não foi feita como deveria ser feita. Nós somos, eu costumo dizer que nós somos ótimos a receber, somos menos bons a integrar, e o fundamental para estas pessoas que vêm à procura de um mundo melhor e de uma vida melhor para o nosso território tem a ver com a integração e não propriamente com o acolhimento.
Já não me recordo se foram palavras diretamente suas ou de alguém, digamos assim, desse círculo da Junta de Freguesia, mas já ouvi falar de preocupações quanto a tensões sociais, de que pudesse no futuro isto ser uma terra marcada por tensões sociais, exatamente por estes movimentos, se as integrações não são bem ordenadas e bem estruturadas. Isso pode ser um problema?
Eu creio que não. Se continuarmos nessa matéria com a atenção que temos tido até hoje, quero crer que, e os índices criminais na Gafanha da Nazaré e no município mostram isso mesmo. Nós temos estado a saber integrar estas pessoas e elas têm estado a saber integrar na sociedade. E isso leva a que o índice de criminalidade, naquilo que se podem considerar esses gangues e essas coisas, estejam a aumentar. Temos todos os dados que temos e que nos são dados a conhecer, são dados que nos permitem estar tranquilos. Não somos uma terra isenta disso mesmo, não somos uma terra isenta de problemas a esse nível. Naturalmente que a diversidade pode trazer algumas circunstâncias dessas, mas honra seja feita às nossas forças policiais e ao nosso Executivo Camarário nessa perspectiva, que tem feito um trabalho coordenado com também a Junta de Freguesia, no sentido de que as coisas possam correr bem. Portanto, isto para dizer o quê? A Gafelha da Nazaré e o município de Ilha, no meu ponto de vista, e pelos dados que tenho, continua a ser uma terra perfeitamente controlada a esse nível, uma terra segura e uma terra com condição de expansão controlada e segura.
A questão do policiamento, essa era uma das questões que houve ali uma altura muito falada, repetidamente, a questão da necessidade de mais meios, de mais vigilância, mais presença também dissuadora. Deixou de se ouvir falar tanto sobre a capacidade de intervenção da GNR. Isso significa que há menos criminalidade ou há mais militares disponíveis?
Não, eu diria que nem uma coisa nem outra. Os problemas são os mesmos. Aquilo que acontece é que hoje em dia qualquer cidadão que por alguma razão se sente lesado no seu direito pessoal ou na sua vivência diária exige um agente policial. E é impossível ter agentes policiais, um para cada cidadão. Há muitos que precisavam de andar acompanhados, um por cada polícia, mas isso é manifestamente impossível. Não, eu acho que os efetivos são sempre poucos, para aquilo que é o entendimento quando acontece especialmente alguma coisa grave, e as respostas são sempre insuficientes quando acontece alguma coisa grave. Diria eu que em condições normais, a Gafelha da Nazaré vive bem com o policiamento que tem e vive bem com a sua condição de segurança que tem.
E na sua dimensão social? Já aqui falámos desta questão muito concreta que é a integração de imigrantes, falámos de coesão social, mas depois falamos também de quem já vive há mais anos, de famílias, de emprego, falta deles, salários, custo de vida, habitação, pagamento de contas ao final do mês, famílias mais ou menos estruturadas a esse nível. Como é que é a Gafanha da Nazaré, esta cidade, a tal cidade crescente?
A Gafanha da Nazaré, diria eu, que é uma cidade e é uma freguesia ao nível daquilo que se vive pelo país. Há, de facto, pessoas com um grande índice de carência para poderem responder às suas necessidades, mas o trabalho que a Câmara Municipal tem feito pelo ASI, juntamente com a Caritas da Gafanha da Nazaré, apoiado pela Junta de Freguesia, tem permitido até hoje dar as respostas possíveis àqueles que mais necessitam. De facto, este aumento de população traz condições novas para os quais estas estruturas estão atentas e que têm dado resposta quando é necessário dá-la. Vai ser sempre assim, a não ser que o fator económico na sociedade mude e toda a gente possa ter salários compatíveis com uma gestão equilibrada das vidas pessoais e das necessidades que cada família tem.
Mas há fases de maior pressão. Já houve ali atrás uma fase em que o desemprego sobe, há
Sim,
mais...
Sim, é verdade. Há fases de maior pressão e as estruturas que temos no município e na freguesia têm sabido colmatar essas circunstâncias e dar as respostas a essas situações. Portanto, penso que até aí também estamos a desenvolver na freguesia e no município um bom trabalho.
Voltando ainda à questão da habitação, e porque há pouco não rematei a questão com, digamos assim, aquilo que é o pedido, digamos assim, a procura e a oferta. E no âmbito da estratégia local de habitação tem-se falado muito, ou das estratégias locais de habitação, dos levantamentos que são feitos pelos municípios, que habitações é que há devolutas ou disponíveis para arrendamento. Qual é o estado geral da freguesia?
Diria,
a pressão é grande?
Diria eu que temos na freguesia um conjunto grande de habitações devolutas que poderiam, se calhar, e deveriam ser olhadas nesta perspectiva para aproveitamento para habitação a custos controlados.
Deixar nas mãos do mercado ou ter a autarquia a assumir
em
um papel?
Que a autarquia, eu acho que a autarquia tinha aqui, e até porque tem esse levantamento feito, tinha aqui um bom momento com estes fundos provenientes do PRR para estas circunstâncias, teria aqui uma boa perspectiva para olhar para isto e para pegar em muitas destas habitações. Naturalmente que isto traz vários problemas. A Câmara não pega nas habitações porque se lembra ou porque quer. É preciso que haja disponibilidade por parte dos proprietários. E a grande esmagadora maioria das habitações dublutas que temos na Cafanha da Nazaré hoje são consequência das heranças que passam de pais para filhos e de filhos que, entretanto, estabilizaram nas suas habitações e que agora têm aquelas ali, que acabam por ser um encargo, porque a perspectiva de a requalificar para depois as pôr no mercado a preços regulados não é uma boa perspectiva, diria eu, não é? E, portanto, há esta dificuldade, mas acho que a Câmara aí deveria ter um papel mais incisivo, ou pela via da requalificação e da possibilidade de adquirir para requalificar e depois colocar no mercado, ou por via da penalização que está prevista no IMI, de quem não requalifica, de quem não disponibiliza para o mercado, ser penalizado na perspectiva daquilo que é o agravamento da taxa do IMI. E, portanto, como até hoje nenhuma destas medidas, julgo eu, foi ainda acelerada, temos um conjunto de habitações degradadas na Cafanha da Nazaré, algumas até em risco para a situação pública, para a vida pública, que deveriam ser olhadas de uma forma diferente.
Bem, sabemos que esta é uma freguesia que tem, digamos assim, cara e croa, não é cara e croa, mas tem, digamos, o 8 e o 80, porque tem a frente marítima e tem preços exorbitantes. E no miolo da cidade, a evolução de preços, tornam esta cidade hoje já mais inacessível ou continua a ser acessível para todos?
Eu diria que os preços estão a níveis incomportáveis, estamos a acompanhar aquilo que é a situação inflacionária do custo da habitação, na freguesia também, mas a procura que tem havido até hoje tem sido mais do que a oferta que tem sido disponibilizada. É um problema com que vivemos na Cafanha da Nazaré e com que vivemos no país. E esta questão da frente marítima ter preços exorbitantes e do interior da freguesia ter preços menos exorbitantes é um fator que se começa a aproximar e que vai naturalmente dificultar quem menos possibilidades tem para a aquisição de habitação.
Ou seja, estão todos a ficar exorbitantes, é isso?
Eu acho que sim, acho que está tudo a ficar exorbitante. A gente hoje vai a um anúncio de venda de casas e vê por uma coisa exígua um pedido de 200 mil, 250 mil, 300 mil euros, que é uma coisa perfeitamente estapafúrdia para aquilo que eu acho que é a realidade e aquilo que deveria ser a condição necessária.
Quem são os novos residentes na Cafanha da Nazaré?
Os novos residentes são gente que trabalha muito nas empresas.
Indústria.
Gente que se fixa aqui por períodos de tempo ou até em definitivo. Gente que nos procura, por exemplo, esta história da CS Wind, com a evolução que está a ter. Temos neste momento na freguesia muitos cidadãos provenientes da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, do Vietnã. Culturas novas, gente nova de outras origens, que começa a vir para cá. Nós ainda não notamos muito a sua fixação, porque a empresa tem tido a condição de os ter alojados fora da freguesia, precisamente porque a freguesia
faz transportes.
Mas gente de todo o mundo, que começamos a ter cada vez mais na freguesia, uma comunidade brasileira muito grande, as comunidades dos Palopos também com muita incidência, começamos a ter uma diversificação muitíssimo grande na freguesia em termos daquilo que são as nacionalidades que nos procuram e que se fixam na Cafanha da Nazaré.
E enquanto autarca, encontrar aí alguma riqueza também nesta diversidade ou não?
Eu acho que isto é um processo de aprendizagem, quer para quem chega, quer para quem está. Viver com novas culturas, viver com novos procedimentos, viver com gentes diferentes, com dinâmicas diferentes, só pode enriquecer quem cá está, desde que tenhamos a abertura suficiente para os saber acolher e para os saber integrar.
E há uma, digamos assim, algum risco ao nível da perda de identidade cultural ou está a criar-se uma nova cultura, digamos assim?
Hoje o mundo vive de portas abertas e quem quiser manter uma culturalidade que não saia daquilo que era a sua matéria originária tem tendência a acabar. Isso não...
E as populações têm essa abertura para perceber isso? Para...
Eu acho que
para não ser intolerantes, eu pergunto isto e até talhando caminho nas últimas eleições, e foi curioso fazer, houve muita gente que fez essa analogia que diz que a freguesia do concelho onde o Chega teve maior votação foi na Gafanha da Nazaré, que é uma terra com muita imigração. O senhor faz alguma associação entre estes dois dados?
Não faço. O fenómeno Chega é um fenómeno que está estudado e é conhecido a nível nacional e não só a nível da Gafanha da Nazaré. O facto, por exemplo, do CDS-PP não ter concorrido nas últimas eleições autárquicas a nenhum órgão da Gafanha da Nazaré pode ter também potenciado essa circunstância do Chega, porque o Chega fundamentalmente é constituído por eleitorado de dissidente do PSD e dissidente do CDS. Não vejo que seja por essa
circunstância. Portanto, não vê aí um sinal de intolerância ou um sinal
Não, de forma alguma, até porque é como lhe digo, a continuidade e o relacionamento das pessoas na Gafanha da Nazaré com quem tem chegado tem sido boa, tem sido de entendimento e tem sido de colaboração. Portanto, não vejo aqui qualquer fator que possa implicar o que quer que seja sobre essa matéria.
Houve um recente encontro aqui, exatamente neste edifício, na Fábrica das Ideias, sobre o programa de mobilidade do município, para uma discussão prévia. Quais são os grandes desafios ao nível da mobilidade para esta cidade e alargando àquilo que é o território da freguesia, que não está neste contínuo urbano, que é a Praia da Barra?
O problema da mobilidade é um problema grande que temos na Gafanha da Nazaré. Ainda há dias discutimos isso numa cerimónia do Porto de Aveiro. A Gafanha da Nazaré é uma cidade que cresceu muito, passou dos caminhos de vacas para pseudo-estradas e hoje, quando essas pseudo-estradas tinham um carro ou dois ou dez a circular na freguesia, a coisa era fácil. Hoje não. Hoje temos uma pressão brutal em termos de tráfego rodoviário e não só, que tem que coabitar com os velocípedes e os motociclos. E as ruas da Gafanha são manifestamente insuficientes para tudo isso. Pergunta-me como é que se resolve? Resolve-se da forma como as pessoas não gostam, que é com os sentidos únicos, é com o ordenamento de trânsito a esse nível, porque dificilmente em rua alguma da Gafanha, quando um carro está estacionado, dois carros se cruzam. E portanto, as duas uma, ou a polícia atua porque o carro que está estacionado está em infração do Código de Estrada, ou nos habituamos àquilo que temos, que é este caos ordenado que se vive na Gafanha da Nazaré.
Mas esse movimento, até certa altura, foi notado? Havia tentativas, digamos assim, ou introdução de medidas de introdução de vias de sentido único, 4, 5 arruamentos por quase de habituação das pessoas, mas depois esse movimento foi travado. Porquê?
Eu não diria que foi travado. Deixou de haver investimento nessa perspectiva. A questão dos sentidos únicos é uma questão polémica, não é?
Porque obriga também à reabilitação das vias.
Que não tem acontecido, e um dos principais objetivos pós-obra de saneamento era, nas vias intervencionadas pelo saneamento, e a partir de para a requalificação dessas vias, com a construção de passeios e de estacionamentos e os tais sentidos únicos, só assim faz sentido dizer às pessoas que aquela via passa para sentido único, porque consegue oferecer uma condição de circulação e de estabelecimento e de estacionamento diferente, coisa que não aconteceu, mesmo naquelas que foram na altura, e foram 25 ou 26 que foram mudadas de sentido de um plano que havia na Câmara e na Junta de cerca de 60 vias. Naturalmente que este processo teria que ser levado por diante por parte da Câmara de Ilha, com a discussão e o apoio e a intervenção da Junta de Freguesia, mas o que tem havido é desinvestimento nesta matéria. Abandonámos, é mais um dos processos que foi abandonado e agora vem-se com um novo projeto para estudar novas circunstâncias para 10 anos, que vamos ver que quando é que vai para o terreno, que resultados é que vai produzir e que respostas é que vai dar a esta pressão enorme.
Mas a sua visão enquanto autarca é que os modos suaves devem ser privilegiados no miolo da freguesia?
Os modos suaves se devem ser providenciados em algum lado é no miolo da freguesia. Não faz sentido que eu tenha pistas cicláveis que não permitem acesso às escolas, às escolas da freguesia, por exemplo. Nós temos pistas cicláveis que circundam a freguesia.
São turísticas.
São turísticas. Aquilo que nós precisamos é cá dentro, não é lá fora. Foi uma visão errada. Na altura podia ser uma visão acertada para aquilo que era o primeiro passo para esta matéria, mas depois não se deu o passo seguinte. Perguntam-me assim, mas como é que se constroem pistas cicláveis no miolo da freguesia com estas condicionantes de trânsito? Claro, terá que haver uma coabitação entre aquilo que são os passeios construídos, entre aquilo que são os estacionamentos retirados ou executados, para que as pistas cicláveis possam circular, para que de facto a gente possa ter na freguesia uma rede de pistas cicláveis que permitam, ou outros passos que permitam, a mobilidade sustentável e sem a utilização de carros. Isto vai demorar muitos anos a ser tratado e a ser resolvido, porque nós vemos isso todos os dias. A educação das pessoas para esta matéria ainda está muito atrasada. Qualquer cidadão que estaciona um carro, se o puder estacionar dentro da repartição onde vai tratar do assunto, é isso que faz.
E um dos exemplos é exatamente a Escola Secundária da Gafanha da Nazaré. Que...
Esse é o melhor exemplo que temos.
O melhor dos piores.
O melhor dos piores.
O novo arruamento nas traseiras da escola vai ajudar a descongestionar a envolvente ao espaço escolar ou o caos é a sina daquele espaço escolar?
Tenho dúvidas. Eu não conheço o projeto, não conheço o que é que está a ser tratado para depois dar andamento ao processo. Deixe-me que lhe diga uma coisa. Se eventualmente, e não sei se isto é possível, na escola secundária se abrirem várias portas para que os alunos possam entrar, nomeadamente a que fica a sul paralela ao arruamento que está a ser construído agora, eu diria que poderemos minimizar alguma coisa. Se isso não acontecer, nós vamos ter um problema na mesma. Porque, o que é que acontece? Os alunos são deixados à porta da escola. Em tempo seco, ou vão de bicicleta, ou os paizinhos levam, mas deixam à porta da escola. De inverno é um caos. E se não houver várias entradas na escola, António Vilão continua a ser o foco de pressão porque a entrada da escola está ali. E independentemente dos circuitos que hajam para as pessoas saírem mais depressa ou mais devagar, o tempo de entregar o menino na escola, à porta da escola, não vai modificar-se. E, portanto, o problema vai persistir.
E isto é uma preocupação?
É uma preocupação que nós temos, mas lá está. Isto passa pela educação das pessoas e passa pelo sentido cívico das pessoas, daquilo que devem ser os seus comportamentos. Aquela rua já teve dois sentidos. E circulava-se na mesma. Hoje, com um sentido, é o caos que acontece. E, portanto, se as pessoas não colaborarem nesta matéria, dificilmente há formas para minimizar impactos e para resolver problemas.
E como é que está o envolvimento da população com as suas causas? Eu pergunto isto porque um dos motes também para conversarmos, não só o aniversário agora da cidade, os anos de mandato, que são já mais de 10 na Junta de Freguesia, a questão do relançamento também da festa da Padroeira, que é uma festa que umas vezes aparece, outras desaparece na sua vertente mais popular, mantendo-a religiosa, agora parece mobilizar outra vez gente em seu torno. Isto significa que há ainda esse lado mais bairrista, entre aspas, ou não?
Eu diria que a Gafanha da Nazaré é uma terra um pouco bairrista. Mesmo que me critiquem por isto que eu estou a dizer, eu diria isto. E digo que é assim porque eu acho que na Gafanha da Nazaré vive-se bem. A grande maioria das pessoas vive bem. E nesta sociedade que cada vez é mais egoísta e mais desapegada, traz pouca ligação.
Mas é cidade dormitório ou é mais do que cidade dormitório?
Nós não somos cidade dormitório, nós temos muita gente cá, que vive cá, agora temos é muita gente nova que veio para cá e veja-se, por exemplo, o nosso tecido associativo, muito ativo, muito interventivo na sociedade da Gafanha da Nazaré e do município e não só, é liderado por quem na sua esmagadora maioria? Por gente de fora da Gafanha. Os gafanhões originários envolvem-se pouco nesta matéria, salvo raras exceções. E, portanto, isto diz bem daquilo que é a vivência na Gafanha de Nazaré. É uma terra aberta, uma terra disponível para toda a gente, em que as instituições funcionam muito por via de quem vem e de quem quer participar no trabalho dessas instituições, mas aquela raiz gafanhoa, como existe, por exemplo, na Gafanha da Encarnação ou na Gafanha do Carmo, que eu acho que já não existe.
Ainda assim, vai fazer um festival de sopas, não é?
Vamos fazer uma série de coisas no aniversário da freguesia, coisas importantes viradas para a população, que esperemos que ela possa aderir e aderir em massa. De facto, no dia 19, vamos ter o dia formal do aniversário da freguesia, em que vamos ter às 9 horas...
Da cidade.
Da cidade. Vamos ter às 9 horas o hasteado das bandeiras, com as diferentes entidades. Depois teremos uma sessão no Salão Nobre.
E qual é o recado que vai deixar?
Não tenho recados para deixar. Eu acho que...
Já deixou hoje aqui na entrevista, eu, não é?
Não, é assim. Os recados são dados todos os dias. As pessoas podem estar mais atentas ou menos atentas aos sinais que nós vamos dando. Porque a vida na freguesia e na cidade faz todos os dias. Não se faz quando a gente dá uma entrevista na rádio ou quando damos uma entrevista para o jornal. Eu ando a falar em vários fóruns há larguíssimo tempo sobre estes problemas e sobre estas questões. E, portanto, se isto não chega à população em geral, estes momentos são alturas importantes para que isso possa acontecer e possamos apenas vincar mais aquilo que são as nossas posições e as nossas ambições e os nossos objetivos para o dia-a-dia da freguesia.
Portanto, depois da sessão solene, visita às obras...
Depois da sessão solene, visita às obras e termina aí o dia formal com os dois executivos a trabalhar e nós continuaremos da parte da tarde. Nós, enquanto junta de freguesia. Depois temos no dia 27, então, o Festival das Sopas, que vai acontecer no Mercado Municipal da Gafanha da Nazaré. Esperemos que seja um momento extraordinário. Vamos ter um conjunto enorme de restaurantes a colaborar connosco e com as associações. Nós lançámos um desafio às associações da freguesia para pegarem neste processo connosco. A responsabilidade da angariação dos restaurantes que vão servir as diferentes sopas é das associações, isso está tudo definido, está nos meios, está nas redes sociais, toda a gente sabe quem são os restaurantes, as sopas que vão ser postas à disposição, e isto vai acontecer tudo a troco de um preço simbólico que as pessoas vão ter de pagar para ter acesso e que lhes permite ter acesso a um kit com um copo, com uma taça personalizada com o evento e o acesso indiscriminado às sopas que queiram e que consigam naturalmente degustar. Isto vai ser no dia 27, depois no dia 2 vamos ter, 2 de maio, vamos ter uma visita com os nossos séniores que vai acontecer à Batalha, onde depois da parte da tarde onde teremos também um almoço e depois temos uma tarde animada com eles numa quinta na zona da Batalha. Depois terminamos estes eventos da freguesia no dia 18 de maio, onde voltamos ao formato Mestre Contigo, que foi Nazaré Mestre Contigo, onde vamos ter no Jardim 31 de Agosto um dia intensíssimo com feira de artesanato, feira de velharias, feira de garagem, insufláveis, atuações das diferentes instituições da freguesia que colaboram connosco, música ao vivo. Vamos ter um dia grande e vamos ter petiscos neste dia também, que vão estar a cargo da mordomia da Gafanha da Nazaré, numa parceria que estabelecemos com eles. Vão ser eles os responsáveis por aquilo que vão oferecer às pessoas para degustar ao longo desse dia, revertendo naturalmente essa receita para a mordomia da Gafanha da Nazaré e sendo também um contributo da Junta de Freguesia para aquilo que será o sucesso da Festa da Nossa Senhora, que irá acontecer no último fim de semana de agosto.
E este é o programa, que depois tem no verão aquele momento mais expressivo, que é o Festival do Bacalhau, não é? Como ponto de encontro das pessoas.
Sim, o Festival do Bacalhau já é um ícone do município, não é uma questão que passe pela junta de freguesia, a não ser na colaboração que presta às associações da freguesia que estão nesse mesmo Festival do Bacalhau, mas são sempre momentos grandes para a freguesia e que trazem destaque em relação àquilo que é a nossa...
E o hastear de bandeiras já é uma coisa serena no Festival do Bacalhau? Houve aí alturas em que o hastear de bandeiras era sempre assim um momento estranho?
Carlos, o hastear de bandeiras é uma coisa sempre serena. Teve um episódio no primeiro ano deste executivo que eu não quero voltar a ele. As coisas foram tratadas no recato que tinha que ser tratado. Naturalmente que as pessoas se apercebem das coisas, mas quem não é convidado não deve estar nas coisas. E o que aconteceu nesse evento, e não querendo dizer mais do que isto, porque tudo depois foi tratado como devia ser tratado e por quem de direito, é que a Junta de Freguesia sentiu-se menosprezada no convite que lhe foi formulado, que de facto não existiu, existiu um convite à população em geral.
Mas a tábua das bandeiras não era, ou não foi só esse momento. Anteriormente já havia aquela questão de se a bandeira da freguesia estava ou não, portanto as bandeiras já fazem parte, também elas são um ícone do festival.
Diria eu que oportunidade ou desoportunidade política. Eu desde 2013, quando assumi, e até antes de 2013, em 2005, 2006, 2007, porque eu comecei o meu processo na Junta de Freguesia, o meu percurso em 2005, desde sempre que estive no Executivo da Junta de Freguesia e que a minha voz se fazia ouvir, entendia e defendia que no Festival do Bacalhau, mais que em qualquer evento na Freguesia da Gafanha da Nazaré e nas outras freguesias, com patrocínio municipal ou da responsabilidade municipal, em que houvessem bandeiras hasteadas, as bandeiras das diferentes freguesias deviam estar sempre hasteadas, e no caso concreto na Gafanha da Nazaré. E reivindiquei isto desde que entrei para a Junta de Freguesia. Nunca fui ouvido. Nunca fui ouvido. Mas eu estou habituado a não ser ouvido. E, portanto, finalmente chegou alguém que, numa oportunidade política, porque percebeu bem o desagrado que havia e a contestação que acontecia sempre naquele momento, resolveu um problema simples, que era colocar mais um mastro e hastear a bandeira da freguesia, como eu acho que é devido desde a primeira hora e desde sempre. É uma questão de respeito institucional para a freguesia onde decorre o evento.
E um homem que diz que fala, mas não é ouvido, tem a ambição de se fazer ouvir em 2025 ou não?
O futuro a Deus pertence. Eu tenho boas perspectivas a partir de 2025. Queiras o partido, comprometas a minha vida pessoal. Eu, quando sair da Junta de Freguesia, tenho 64 anos de idade. Estou a 2 meses de fazer 64 anos de idade. Ou a condição que me possa ser destinada, se de facto se enquadra naquilo que são as minhas perspectivas, ou a reforma, porque tenho tempo para que isso aconteça por inteiro, e não porque a Junta de Freguesia me dê algum benefício nessa perspectiva, porque um ano de trabalho na Junta de Freguesia corresponde rigorosamente a um ano de trabalho numa empresa qualquer em termos de contributo para a reforma e de segurança social. Nós na Freguesia não temos a prerrogativa de, como houve já em tempos de 8 anos de mandato, e estarmos reformados. Não. Nós contamos um ano simples de segurança social e, portanto, o tempo que tenho é o tempo de trabalho, na minha vida de trabalho, de 46 anos de trabalho, e, portanto, tenho condição para chegar facilmente à reforma por inteiro.
12 anos de poder autárquico e executivo na liderança de uma junta é um capital importante?
É um capital muito importante. Eu diria que a vida de um presidente de junta é uma surpresa nova, é uma surpresa grande todos os dias. Nós, nesta vida, nunca estamos preparados para aquilo que nos possa acontecer. Nós lidamos com as coisas, desde as coisas mais complexas às coisas mais simples. Nós, às vezes, passamos por situações que nem sequer algum dia pensámos que pudesse ser possível estar perante aquele facto. É uma experiência de vida única. É um privilégio grande poder fazer 3 mandatos daquilo que a lei me permite. É um privilégio grande perceber que ao longo destes anos, e se tomarmos o tesoureiro, quando chegar ao fim do mandato, são 20 anos que a população da Gafanha da Nazaré dá o beneplácito ao PSD para liderar os destinos da freguesia. Espero que assim continue para o futuro, porque seguramente nós vamos ter no PSD os melhores candidatos e os candidatos mais habilitados para poder dar continuidade a este trabalho.
Já tem alguma ideia do que é que deve ser ou pode ser, digamos assim, uma candidatura que não é liderada por si aqui na freguesia?
Eu ter tenho. Não vou expressar naturalmente, mas eu acho que esta freguesia tem condição de ter várias possibilidades de excelentes candidatos nas estruturas do PSD para poderem liderar a freguesia, ou por via da experiência, ou por via da capacidade e condição de revitalização que têm. E no PSD, na Gafanha da Nazaré, o nosso grande problema nestes últimos anos sempre tem sido quem é que não vamos admitir para este processo. Nós precisamos de uma lista de 26 pessoas para a Gafanha da Nazaré, e todas as vezes que foi necessário criar executivos, essa lista foi das primeiras 26 pessoas. E, portanto, isto diz bem da qualidade, da condição e da disponibilidade que as pessoas têm para este processo autárquico. Sendo que isto, cada vez mais, é uma coisa muito complicada. Nós vivemos literalmente em cima do arame, enquanto que o Presidente de Câmara tem os chefes de divisão e tem os assessores, e isto só para falar a nível da Câmara, tem um staff que lhe permite ter alguma almofada para as decisões que toma e não ser responsabilizado por elas. Na Junta de Freguesia é o Presidente e o Presidente e o Presidente. Não temos mais nada. Se queremos um assessor jurídico, temos que o contratar fora, porque não temos esse apoio da Câmara. Se queremos um assessor técnico para qualquer obra, temos que contratar fora, porque não temos essas circunstâncias. E as decisões que tomamos, muitas delas às vezes baseadas no bom senso e no senso comum, podem-nos às vezes trazer dissabores que nos dificultam a vida. A responsabilidade de um Presidente de Junta hoje é muito grande, e numa freguesia destas, que é muito maior do que muitos dos concelhos que existem neste país, com orçamentos e com dotações completamente diferentes, é um risco e é o trabalhar, como eu disse, no arame todos os dias, mas que é um desafio enorme, é, e que nos enriquece muito. Eu quero, quando sair da Junta, se não continuar na vida política, trocar o meu número de telefone, porque esse processo acabou e, de facto, terá que ser passado a outros, e, nas minhas boas memórias, recordar o muito, muito, muito de bom que tive que estou a ter e que terei com certeza até ao final do mandato nesta vida autárquica.
E nas mesas onde se discute a política e o futuro, já está assentado hoje ou ainda não?
Ainda é cedo.
Ainda não começou a participar nesses jantares ou almoços?
Ainda é cedo, não, ainda é cedo. Eu acho que a partir das férias deste ano poderão começar a surgir essas mesas. E eu espero ter assento nessas mesas, mais que não seja, porque sou militante ativo do PSD, sou um cidadão ativo na Cafanha de Nazaré, tenho a minha grande cota parte da responsabilidade nestes 20 anos de vida pública na Cafanha de Nazaré e no município de Ilho, e, portanto, espero, e acho que o partido terá esse bom senso de não me colocar à margem, porque tenho um capital de conhecimento que pode ser importante, se assim o partido me entender, para essas reuniões sentadas à mesa, para poder analisar as coisas e para poder tomar decisões.
Nos meios especulativos, o seu nome é daqueles que muitas vezes surge também como um candidato presidenciável.
Como disse, o futuro a Deus pertence. Tenho tido muitas e boas pressões nesse sentido. Não tenho ainda qualquer decisão fundamentada, até porque não depende de mim. Eu não sou candidato porque quero. Não sou um candidato que vive sozinho. Estou ligado a uma estrutura partidária e, naturalmente, que o interesse da estrutura partidária, coadunando-se com aquilo que são as vontades de cada um, podem produzir efeito. Vamos ver o que é que vai acontecer.
Mas, em teoria, é uma situação a que não diz não.
Ou nós nunca devemos dizer não a nada. E o PSD tem excelentes candidatos para poderem ser presidenciáveis a vários níveis. Espero que seja um processo tranquilo, espero que seja um processo leal e que, de facto, o PSD escolha o melhor candidato dos melhores para poder disputar a Câmara e voltar a liderar a Câmara, porque nós precisamos dessa circunstância.
Carlos António Rocha, o agradecimento por este tempo no programa Conversas desta semana, que é publicado em terranova.pt na manhã desta quinta-feira, que tem reposição no domingo a partir da 1 da tarde e que volta na próxima semana com um novo convidado. E a data não deixa enganar, 25 de Abril, 50 anos. Vamos tentar encontrar uma voz, uma personalidade que nos possa falar sobre esta caminhada do Portugal Democrático. A todos os votos.
Já agora permitam-me só mais uma nota, toca na questão do 25 de Abril e ela é importante. A Junta de Freguesia está a trabalhar com o Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré e vamos embelezar a nossa freguesia, a nossa cidade, em pontos estratégicos, com muitos elementos alusivos ao 25 de Abril, inclusivamente com uma exposição na escola, em que a Junta de Freguesia é parceira, enterrada até às orelhas, como se costuma dizer, com a escola secundária neste projeto, que eu acho que vai dignificar muito a data e que vai dignificar muito o momento.
Fica também esta sugestão a fechar o programa. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.